Sou do quarto ano de medicina veterinária e sou bolsista do programa de extensão universitária da Fundação Araucária. E desde já quero agradecer muito a oportunidade de a gente poder estar aqui. Falar um pouco muito desse projeto. A gente vai falar sobre os enteroparasitas. O que são eles? São os vermes do estômago e do intestino dos animais. O que pode causar esses parasitas? São umas doenças que são causadas pelos vermes, são chamados também de helmintos e protozoários. Eles são bem pequenininhos e eles não podem ser vistos a olho nu, apenas microscópio.
Então, igual a Ana disse, né, nós vamos comentar um pouquinho sobre os vermes, parasitas, né, e esclarecer algumas dúvidas a respeito desses parasitas, a respeito de contágio e prevenção também, como a gente previne esses parasitas aí.
Isabelle, você pode completar um pouquinho sobre isso pra gente?
Essa doença, ela é que são causadas por parasitas, né, que podem ser vermes ou também chamados de helmintos na parasitologia, que a gente estuda na medicina veterinária, podem ser causadas também por protozoários. Esses parasitas, eles vivem nos animais e podem causar vários problemas nos animais, como vômito, diarreia, febre, anemia, desnutrição, entre outras coisas.
Isabelle, os animais podem ter os parasito no seu corpo, ou seja, não apresentar nenhum sintoma?
Sim, Lúcio. Mesmo eles não apresentando sinais clínicos, né, que seriam sintomas, os animais, eles podem ser portadores assintomáticos, ou seja, eles podem portar a doença, podem portar o parasita no seu corpo e não apresentar sintomas clínicos. E também, eles portando esses parasitas, eles podem ser fontes, ou seja, transmissores para outros animais. E podem transmitir também aos seus tutores, porque vários desses parasitas são considerados zoonose. Uma zoonose significa que passa do animal para o ser humano.
Lúcia, é verdade. E os contactantes, né? Ou seja, esses animais de outras espécies que convivem juntos, eles também podem transmitir de um por outro por via oral. Além também que eles também contaminam o ambiente inteiro, né, Lúcia?
É verdade, Isabelle, isso que a Ana está dizendo?
Isso mesmo, essa informação é muito importante, porque mesmo que o tutor tenha pets de espécies totalmente diferentes, por exemplo, se o tutor tiver um jabuti e um cachorro, estes podem transmitir seus parasitas de um para o outro, compartilhando a mesma parasitose, ou seja, a mesma doença causada pelo parasito.
Como os animais contraem esses vermes e também protozoários?
Então, a infecção, ela acontece por via oral, principalmente quando você toma água contaminada ou comida contaminada com esses parasitas. Daí, o animal que foi parasitado, ele vai liberar o verme ou o protozoário nas fezes. E a partir disso, o ambiente inteiro se torna contaminado. Daí, refazendo o ciclo, contaminando novamente os alimentos e a água.
Então, é por isso que a gente não pode dar comida para os pets diretamente no chão, e muito menos deixar que eles tomem água de poças ou água suja. Mas sim, a gente deve colocar em potinhos que devem ser sempre limpos, lavados, todos os dias.
Ou seja, Ana, tem que ser um cuidado diferenciado e limpo esses potes, esses recipientes, né?
Com certeza, Lúcio. E falando de limpeza, o local de abrigo dos animais, ou seja, onde eles vão dormir, onde eles vão passar parte do dia, como casinhas, terrários, entre outros locais, também deve ser higienizado com frequência, porque assim a gente evita a proliferação de parasitas, né? Além de colaborar também com o bem-estar desse animal, né? Porque todo mundo gosta de um lugar limpinho e organizado para ficar, vocês não concordam comigo?
Isabelle, tudo isso tem que estar organizado como a Ana disse, né? Tem que estar organizado, limpinho, isso é bom para todas as pessoas e também para os animais.
Exatamente, Lúcio. No momento da limpeza, também é sempre muito bom verificar as fezes do seu pet. Se essas fezes apresentar alguma alteração, pode ser alteração na cor, alguma alteração na consistência, ou se o animal estiver em parasitose, pode ocorrer a presença do próprio parasito, indicando que ele está com uma verminose, uma doença verminótica.
E além disso, essas doenças que a Isabelle citou, elas só podem ser diagnosticadas por um médico veterinário. Eles necessitam de um profissional para fechar o diagnóstico. Por isso, se houver um caso de suspeita de uma doença parasitária, você deve encaminhar o seu pet a uma clínica veterinária.
Isabelle, aproveitando essa dica que a Ana nos deixou, essas informações a respeito dos pets não convencionais, ou seja, que devemos saber aí sobre os animais de vida livre?
Então, Lúcio, nós comentamos sobre os pets não convencionais, né? Que são os animais que são além de cachorro e gato, são todos pets não convencionais. Agora, os animais de vida livre são aqueles animais silvestres que eventualmente pode aparecer na nossa casa, como, por exemplo, o gambá. E a primeira coisa que a gente deve saber é sobre a importância ecológica desses animais silvestres. Isso é, eles desempenham um papel fundamental para a manutenção da natureza. Por isso, caso você, Lúcio, caso você que está ouvindo, encontre um animal silvestre na sua casa, nem pense na possibilidade de matá-lo, pois isso é considerado um crime ambiental grave.
E é importante também dizer, Lúcio, que ao se deparar com desses animais, você deve evitar ao máximo o contato e principalmente a manipulação, pois naturalmente esses animais carregam parasitas zoonóticos que podem ser transmitidos a nós, humanos, pelo contato ou por mordedura, que é a mordida. Então, tente evitar coá-lo ele para reduzir o estresse, pois um animal da natureza ele não é acostumado com a gente. Então, ele se estressa facilmente e isso pode causar sua morte, porque eles nos veem como uma ameaça.
Se for muito urgente ou muito necessário algum tipo de intervenção com esses animais silvestres ou manuseio do animal, deve-se usar equipamentos de segurança pessoal, como máscara, luvas, e não usar acessórios como, por exemplo, brincos que podem ser arrancados por esses animais.
Agora, Ana, o que eu posso fazer se eu encontrar um animal desse?
Então, Lúcio, o ideal a ser feito é você entrar em contato com o Corpo de Bombeiro da cidade, ou de preferência com o Instituto Ambiental do Paraná, que é o IAP, para que esses órgãos que são especializados possam resgatar e reintroduzir esses animais novamente na natureza com segurança.
Agora, Isabelle, eu gostaria que você explicasse pra gente um pouquinho mais sobre esse projeto, né, esse programa que é o EMP, né, disponibiliza para os nossos ouvintes neste momento.
Eu estou desenvolvendo um projeto de pesquisa na UEMP, que chama Ocorrência de Enteroparasitos em Mamíferos Silvestres de Parques, Áreas Urbanas e Rurais da Região do Norte do Estado do Paraná. Esse projeto ele tem como objetivo entender melhor sobre os parasitas gastrointestinais, ou seja, do estômago e do intestino, dos animais silvestres de vida livre. E falando em projeto, a Ana também está desenvolvendo um bem legal.
Ô Ana, então destaca pra gente um pouquinho sobre o seu projeto.
Bom, gente, então, meu projeto tem como título Diagnóstico e Medidas Preventivas de Parasitas Gastrointestinais em Animais Silvestres e Exóticos, mantidos como domésticos no Norte Pioneiro do Paraná. E nesse projeto, a gente também é de pesquisa, a gente vai fazer exames de fezes em busca de vermes e protozoários que a gente comentou. Então, eu convido todos os ouvintes que são tutores desses animais, que têm esses animais silvestres como pets, a participarem do nosso projeto.
E a participação, Isabelle, como é de uma maneira simples, anônima, como que funciona?
Exatamente, Lúcia. A participação do ouvinte é de uma maneira bem simples, também é anônima, sem divulgação de nomes, então não vai haver nenhum prejuízo nem ao animal e nem ao tutor que está participando.
Verdade. Como a gente falou, não vai ser fácil você perceber que seu pet está sofrendo de alguma enteroparasitose sem o auxílio do médico veterinário. Por isso, os exames de fezes de tempos em tempos são recomendados de se fazer, pois caso haja algum problema, ele não demora a ser diagnosticado e seja tratado com os medicamentos corretos.
Então, a proposta do nosso projeto é realizar exames de fezes dos animais, então será coletado as fezes. A proposta é que seja coletado fezes de pets não convencionais, ou seja, que não seja cão e gato, qualquer outro pet, e os tutores receberão gratuitamente os resultados e também as orientações sobre como proceder para que esse animal se recupere caso ele for positivo para os parasitas.
É, gente, sempre ressaltando, sempre procure ajuda de um profissional. Nunca tente curar seu animal receitas milagrosas.
Essas receitas milagrosas, né, Isabelle, acaba prejudicando também, né?
Exatamente. As pessoas, às vezes, tentam fazer receitas caseiras que podem estar contribuindo inversamente para a evolução desse parasita. Então, o ideal é sempre procurar um profissional da medicina veterinária, uma clínica.
Então, gente, se você possui alguma ave, calopsita, maritaca, papagaio, você possui algum réptil, você pode ser uma serpente, um jabuti, uma tartaruga, qualquer espécie de anfíbio, mamífero, como porquinho da Índia, coelho, hamster, ratos, enfim, todos que não se enquadram como esses convencionais, que a Isa falou, que são os cachorros e os gatos. Todos os outros são bem-vindos para o nosso projeto.
Como que eu posso estar aí, né, fazendo parte desse projeto com vocês?
Lúcia, você pode entrar em contato comigo mesmo. E pode ser por ligação ou mensagem através do meu número mesmo. É 14 DDD 9 9878 12 11 9 9878 1211.
Lembrando que o DDD é 14, né?
Isso. Meu Instagram e meu Facebook também podem me chamar por lá, me mandar mensagem por lá, que é Ana Rosa Rolim. O Ana só é com dois N's.
Posteriormente a esse projeto, a gente irá publicar para a comunidade ter acesso a esses dados, que é muito importante de saber.
Com toda certeza. E colocaremos, né, mais uma vez e antecipado aí A Rádio Cabiúna à disposição de vocês para que possa também levar ao conhecimento da população sobre esse projeto.
Então, Lúcio, a gente gostaria muito de agradecer novamente, né, pelo convite, pelo espaço cedido, né, para a gente estar divulgando o nosso projeto, que é muito importante, é de grande valia para a comunidade, e também agradecer aos nossos orientadores pela oportunidade de realizar esse projeto sob a orientação deles.
Algo mais que você queira acrescentar, fique à vontade.
A gente espera muita participação de vocês. Eu aguardo muito o contato de vocês.